Eles vêm da montanha, eles vêm do vale, para o lugar onde a alma descansa. Eles estão vestidos com as vestes das bodas, encontrar-se-ão com o noivo, que uma vez os comprou com sangue no duro madeiro da cruz. O Senhor está juntando a multidão que estará liberto do sofrimento do mundo. E não haverá sofrimento nem aflição e jamais enfermidade. Então tudo haverá passado. O Senhor fez tudo novo. Glória e louvor seja ao Cordeiro por sua graça e fidelidade. Eles vêm das correntes tormentosas. Eles vêm do caminho de espinhos. Eles vêm da montanha, eles vêm do vale, para o lugar onde a alma descansa. Estão vestidos com os trajes das bodas. Encontram-se com o noivo, que uma vez os comprou pelo sangue no duro madeiro da cruz. Olhe para os portões, em breve estará aberto para você também. O Senhor já está acenando e chama-os amavelmente para si. Os santos perseveram e já esperam tanto tempo. E então te saudarão com alegria diante todos do trono de Deus. Eles vêm das correntes tormentosas, vêm do caminho cheio de espinhos, vêm das montanhas, vêm dos vales, para o lugar onde a alma descansa. Carregam os trajes das bodas, encontram lá o noivo, que uma vez os comprou pelo sangue no duro madeiro da cruz. Eles vêm das correntes tormentosas, eles vêm do caminho de espinhos, eles vêm da montanha, eles vêm do vale, para o lugar onde a alma descansa. Carregam os trajes das bodas, encontram o noivo, que uma vez os comprou pelo sangue no duro madeiro da cruz. Que ele levará os seus para o lar. Ele prometeu, ele o fará. Ele disse: eu irei vos preparar a morada e retornarei para levar-vos comigo, para estardes também lá onde estou. Isto foi, é e permanece a esperança viva e santa de todos aqueles que colocaram sua confiança em Deus e não serão decepcionados. Ninguém que confia em Deus será decepcionado. Muitos que quiseram criar sua própria santificação, sua salvação, que confiaram em si mesmos, podem se envergonhar. Mas todos que confiaram no Senhor que entenderam Gólgota no seu significado divino e que tomam para si a salvação de forma pessoal, não serão envergonhados, mas verão a face de Deus. Amados, nós vivemos num tempo no qual o povo de Deus está se provando. Nós olhamos para trás, para o que Deus fez em nossas vidas, ou pôde fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. E eu peço ao nosso amado irmão Marco Vori que me perdoe, mas ele me disse ontem na conversa: eu olho de volta para a minha vida e pergunto-me o que Deus, durante esse tempo, pôde fazer na minha vida e através de mim. E nós dois nos ajoelhamos e choramos e oramos ao nosso Deus e dissemos: Senhor, o que está atrás de nós já passou. Nisto não podemos mudar mais nada, mas o tempo que está diante de nós, que ainda nos é dado, deve ser consagrado a Ti. Nós podemos, não podemos mais voltar atrás aquilo que nós perdemos, que deixamos de fazer, os dias, meses e anos que estão atrás de nós. Nós não podemos colocar de novo adiante de nós. Para sempre passaram. Cada dia que nós vivemos não voltará de novo. Cada oportunidade que nós não tomamos para nós, para sempre passou. E se nós pensamos sobre isso, então o nosso humor muda. E como nós apareceremos no dia diante do nosso Senhor? Como nós estaremos diante do nosso Deus, que tanto fez por nós? Para quem nós vivemos? Qual foi o conteúdo do nosso estar, de ser crente, o propósito e sentido da nossa vida sobre essa terra? Muito não contará mais. Somente uma coisa: o que de amor ao nosso Senhor, que nos amou para fora, o que aconteceu. E ele disse que ele leu a Escritura e uma palavra se tornou grande para ele. O fim, o propósito final da proclamação do Evangelho é o amor, preciosa alma. A redenção é uma obra de amor do nosso Deus. Então, Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. A proclamação do Evangelho está envolta no amor de Deus e é passada adiante nesse mesmo amor com o qual Deus nos amou para fora, porque sabemos que é o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus conosco, criações miseráveis que sem esperança e sem Deus nesse mundo estivemos, mas agora, redimidos, libertos, e uma propriedade de Deus nós podemos ser. Ele nos comprou por um alto preço, não com prata e não com ouro, mas através do seu santo e precioso sangue. Ele pagou o preço no Gólgota. O único que nós podemos fazer é conceder-lhe fé, crer nele, e esse poder de Deus na nossa vida, nos nossos corações, deixar atuar. Quando o irmão Russ leu a palavra da saída, da puxada de vitória do nosso Deus, os meus pensamentos foram aquilo que ontem à noite nós tocamos levemente, brevemente, quando o povo de Israel se colocou a caminho, quando o cordeiro da Páscoa foi abatido e eles partiram, e o Senhor passou adiante deles. Esse salmo se refere a isso. Se lemos a partir do versículo 8, aqui está escrito: quando partiste, Deus estava na ponta do teu povo. Quando caminhaste pelo deserto, lá estremeceu a terra, lá os céus vieram diante da face de Deus, o Sinai, lá adiante da face de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante deixastes vir, ó Deus, o teu povo de propriedade, tantas vezes quanto estava fatigado, tu o fortificaste. Não é esta uma palavra maravilhosa? Tu partiste, ó Deus, na ponta do teu povo e caminhaste pelo deserto. Então estremeceu a terra, mas não somente isto. O céu deixaram jorrar as bênçãos. Amados, quando a partida de Deus com o seu povo acontece, então não somente acontece algo sobre a terra, então céu e terra são movidos. Então a terra está a propósito do céu e o céu a propósito da terra. Então Deus cumpre sobre a terra aquilo que Ele prometeu e não olha somente a partir do céu e deixa-nos, não nos deixa-nos somente a nós mesmos, mas assume a responsabilidade por nós e caminha diante de nós. Chuvas em plenitude deixastes cair, ó Deus. O teu povo proprietário, tantas vezes quanto esteve fatigado, tu o fortificaste novamente. Isso Deus faz entre o seu povo. Mesmo se nós nos tornamos cansados e se nós estamos fatigados e chegamos debaixo da palavra de Deus e o Espírito de Deus, a palavra torna viva, o Espírito de Deus torna viva a palavra dentro de nós. Então, as mãos cansadas e os joelhos estremecidos são fortificados e podemos caminhar adiante com o nosso Deus. Aqui está escrito adiante, versículo 11, o teu rebanho encontrou morada nisto. Através da tua bondade, tu preenchestes, ó Deus, os fracos, ou tu levantaste novamente os fracos. Essas são palavras maravilhosas que não somente estão escritas para preencher mais páginas na Bíblia, mas para consolar a você, a mim. Toda a Escritura foi dada por Deus e é aproveitável para ensinamento, para exortação, para edificação. E se aqui está escrito, o teu rebanho encontrou morada nisto, através da tua bondade, tu, ó Deus, levantaste os fracos novamente. Os fracos não tinham mais força para se levantar, eles não podiam mais se ajudar, não podiam ajudar a si mesmos, estavam dependendo da ajuda de Deus. E Deus os deu ajuda pela graça. Após está no versículo 12, o Todo-Poderoso Senhor deixou ecoar o grito da vitória e o mensageiro da vitória os mensageiros da vitória foi uma grande multidão lá, onde Deus faz a sua puxada, onde o seu povo está na sua vontade, onde os seus concedem fé a Ele. Lá o impossível se torna possível, porque Deus pode realizar todas as coisas. O que eu haveria que não seria possível que Deus fizesse? Então, ainda tenho que ler os dois versículos que antes da leitura da palavra de introdução estão. Versículos 18 e 19. A carruagem de guerra de Deus são muitos milhares, vezes milhares, o Todo-Poderoso Senhor é um Sinaí da santidade. Tu subiste às alturas e guiaste capturados e deu os dons aos homens. Sim, também os rebeldes têm que morar com Deus, o Senhor. Nós percebemos que no meio daquilo, o que Deus fez em Israel, já está a obra de redenção para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Vocês somente precisam ler Efésios 4, e lá está: subiste ao alto, ele levou o cativo e deu dons aos homens. Isto, o que Deus no Antigo Testamento fez, já tinha um significado para a história da salvação, para o Novo Testamento. E o povo de Israel já foi o povo eleito de Deus. E assim como os eleitos do Novo Testamento, a eles Deus lhes deu promessas, e entre eles ele as cumpre. Quem pode se maravilhar se está escrito adiante? Bendito é o Salmo 68. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. Isso nós reconhecemos. Se Deus não nos tivesse carregado e não nos tivesse ajudado, então nós hoje não estaríamos aqui. Mas o mesmo Deus que guiou para fora carregará, fortificará os enfraquecidos, os levantarás e os vivificará novamente na fé. E Ele, pela graça, consumará a sua obra. Nós podemos então ser que vivenciaremos juntamente esse aperfeiçoamento. Também esse versículo pode ser mencionado ainda. Aqui está: esse Deus é a nossa salvação. E Deus, o Senhor, Ele sabe conselho também contra a morte. Não somente tem o conselho contra a morte, Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Conselho cada um pode dar, mas a coisa, cumprir, trazer o cumprimento, disso é que se tratava. Ele não somente dá conselho, Ele é o conselho. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Ele cumpre tudo o que lhe agrada. Precioso coração, não nos fortifica na fé saber que Deus assumiu a responsabilidade por nós e que Ele por nós cuida do primeiro até o último dia? Se nós tivéssemos que cuidar de nós mesmos, nos passaria mal e nós estaríamos condenados a fracassar. Graças seja a Deus que se tornou a nossa ajuda, não somente no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, a puxada da vitória do Todo-Poderoso Deus aconteceu entre aqueles cujos olhos estão abertos para isso. Deixe-me ler de Lucas capítulo 4, alguns versículos. Lucas capítulo 4, aqui está, no versículo 22, e todos, versículo 32, e admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade divina. E então, versículo 38, então, ora, levantando-se, olharam, falaram uns com os outros, o que é isto? Que palavra de autoridade é esta? Versículo 36, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos até, e eles saem, e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Hoje, se trata a mim desse termo, que palavra de poder e autoridade é esta? Amados, o Todo-Poderoso pode falar uma palavra de autoridade, e essa palavra de autoridade está acima, e cada autoridade tem que se submeter a ela. Não há um poder que possa se colocar acima da autoridade da palavra toda poderosa de nosso Deus. Aqui foi o Senhor que libertou um possuído que era arrancado para o chão, e as pessoas viram que a expressão do nosso Senhor libertou esse homem e concedeu redenção a ele. Não julgamento, mas ajuda na sua aflição, libertação na sua miséria. E eu ouso dizer, a palavra de autoridade de nosso Senhor ainda vale hoje na congregação do Deus vivo. Não é uma pessoa que tem uma palavra de autoridade que pudesse falar. O Todo-Poderoso falou uma palavra de autoridade, e essa palavra ele nos passou a nós para que nós pudéssemos carregar adiante e proclamá-la. Não é nossa palavra que nós carregamos adiante, mas a palavra do Todo-Poderoso Deus. Em Hebreus 1 está escrito que ele criou o universo através da sua palavra toda poderosa. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todo o universo pela palavra do seu poder, através da mesma palavra, através que o universo foi trazido à existência, através da mesma palavra de toda poderosa, tudo é carregado, tudo é sustentado, e nós temos que, nesses últimos dias, nos estar claros disso, que não seguimos palavras de homens, mas ouvimos palavras de Deus e recebemos, e que nas palavras de Deus está o poder de Deus para trazer à existência o que foi expresso nelas. Quando Deus disse, seja luz, se tornou luz. Quando ele disse, a água se reúna no seu lugar e o seco surge então. Então aconteceu de acordo. Quando ele disse, a terra traga semente e plantas, então aconteceu então. Sequer uma palavra de Deus voltou vazia, mas cada palavra de Deus cumpriu aquilo para o qual Deus a enviou. E deveria hoje ser diferente? Não deveria a palavra da promessa para esse tempo dentro do povo de Deus não deveria cumprir o mesmo para o qual foi enviada? Certamente que sim. Há um resto que encontra graça diante de Deus. Pessoas que não debatem sobre aquilo o que Deus falou, mas no seu coração creem e mantêm-se no mesmo passo com o Senhor. Uma vez se tornam um com a palavra e no Espírito de Deus. As pessoas falavam umas com as outras: que palavra de autoridade é essa? Foi a palavra de autoridade daquele que disse: a mim foi dada todo poder, a mim foi dado todo poder no céu e na terra. Amados, nós estamos e falamos não em própria causa, mas nós nos encontramos no reino de Deus, no qual a sua palavra toda poderosa vale. E então, todas as coisas têm que acontecer e acontecerão. Nós não edificamos o nosso próprio reino dentro do reino de Deus, porque isto já acontece o suficiente que cada um construa o seu pequeno reino dentro do reino de Deus. E algumas pessoas reúnem-se ao redor delas e então determinam para poderem comandar sobre elas. No reino de Deus só existe um que tem que determinar, e este é o rei neste reino, e o seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós todos nos tornamos uma parte desse reino e nos deixamos introduzir por Deus. Aqui está o anúncio dele: se espalhou em todos os lugares da região. Vocês sabem, justamente no mesmo capítulo, o nosso Senhor, ele leu do profeta Isaías o capítulo 61 e ainda anunciou às pessoas: um ano de jubileu do Senhor, um ano da graça do Senhor, foi exclamado. Então está, após ele ter enrolado o livro de novo e devolvido ao servidor, ele se sentou e todos os olhos na sinagoga estavam atentos, direcionados a ele. Então ele começou a sua fala com as palavras: hoje, esta escritura da palavra que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Aleluia! Hoje, esta palavra da escritura que vocês acabaram de ouvir no vosso meio se cumpriu. Nós vivemos num tempo no qual a palavra de Deus no meio do seu povo chegou ao seu cumprimento. Ninguém precisa mais acrescentar algo. Ninguém precisa ir adiante do Senhor. Nós todos fomos chamados para segui-lo. Ele, a nenhum que ele, ao qual chamou, ele disse: vá agora diante de mim. Ele disse: quem me seguir, quem quiser me seguir, então tome a sua cruz sobre si e siga-me. Muitos desejam ir adiante do Senhor, querem já fazer o que sequer está ainda na sequência de ser feito, para o qual o tempo sequer chegou. E amados, vamos fazer o que Deus tomou para fazer? Ou somos aqueles que querem vivenciar o agir de Deus no meio do seu povo? O problema nesse tempo está que tantos querem fazer algo e ainda fazem e estão totalmente aplicados das suas forças e do seu tempo e estão no caminho de Deus com isso. E são um empecilho total para o atuar e para o agir de Deus nesse tempo. Como os olhos da serva olhavam para sua senhora, e como os servos olhavam para o seu senhor, assim nós olhamos para cima para Deus. Deus faz história da salvação dentro do seu povo e confirma a sua palavra. Então podemos falar, hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Nós cremos que Deus falou e que pessoas estão aí, que estão perseverando em paciência e carregam essas promessas divinas e as movem em um fino e bom coração, na consciência de que Deus, no seu tempo, as cumprirá. Houve sequer um ser humano que pudesse cumprir uma promessa sequer? A Santa Escritura diz, quando o tempo se cumpriu, Deus enviou o seu Filho, o tempo tem que estar cumprido. Quando o tempo se cumpriu para Israel, Deus enviou um Moisés para guiar o povo para fora. Foi a hora de Deus. E por isso, uma puxada de vitória de Deus, uma puxada de festa de nosso Deus, porque a hora de Deus havia batido. Amados, no reino de Deus, não há nada ao acaso, não há plano próprio. No reino de Deus, nós temos que nos tornar uma parte do plano divino que chega ao seu cumprimento. João foi um homem enviado por Deus. Através dele, Deus fez a história da salvação. Então, ele introduziu o Senhor e o Salvador, continuação da história da salvação. Então, vieram os homens que o Senhor chamou e colocou-os no seu reino com autoridade e a tarefa de tornar, de levar no seu reino, sobre o direcionamento do Espírito Santo, aquilo que ele lhes havia comissionado. Vocês podem ler nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lá está, e ele deu aos seus discípulos as últimas tarefas através do Espírito Santo. Talvez eu vos leia isso. Atos, capítulo 1, até o dia, ou em relação aos apóstolos que havia eleito através do Espírito Santo, os deu tarefas e então foi recebido no céu, embora ele ainda estava aqui fisicamente sobre a terra. Está escrito que aos apóstolos que ele havia eleito, ele deu as suas comissões através do Espírito Santo. Já havia iluminação, já havia inspiração através do Espírito Santo aí, embora Pentecoste sequer houvesse acontecido ainda. Amados, a inspiração do Espírito Santo é tão antiga quanto a história da humanidade. Deus, no Jardim do Éden, falou, e através dos profetas ele falou, e Deus fala até o dia de hoje. Mas tudo o que ele fala é sempre dentro dos limites da palavra de Deus. Deus jamais terá uma fantasia. Deus, ele é mesmo realidade. E Deus somente lida com realidades. Tudo mais são imaginações que o vento apagará e a decepção trará consigo. Paulo, esse grande homem de Deus, ele diz aqui aos Gálatas uma palavra muito especial. Eu vos indico que, amados irmãos, que o evangelho pregado por mim não é da forma humana. Também essa expressão em Gálatas 1, versículo 11, não pode ser passada por cima dela e não pode ser ignorada. Quantas pessoas partem e pregam a palavra de Deus de forma humana, mas Deus, ele enviou os seus profetas e os seus apóstolos cedo e tarde. Ele cuidou sobre a sua palavra para que a sua palavra em pureza e santidade fosse pregada, mantivesse assim para a igreja, pois assim está escrito: vós sois já puros pela palavra que eu vos falei. Se nós ouvimos a palavra do Senhor, então para nós é como um banho de água. E assim também a Santa Escritura a menciona: vós fostes lavados no banho da água da palavra. Mas se a proclamação não é pura, como então as pessoas devem ser lavadas, purificadas debaixo de uma proclamação que é confusa? Amados, nosso Deus nesse tempo tem um puro, um pleno evangelho. Ele pôde, deixou anunciá-lo novamente, ou seja, a antiga palavra de Deus, colocada novamente à luz do candeeiro, sem que pessoas ainda adicionassem que seja o mínimo. Se nós todos compreendemos isso, aonde a nossa purificação, santificação, redenção, onde o nosso começo e o nosso fim está, e então nós colocaremos nossa esperança totalmente sobre o Senhor. Ainda há outras palavras que eu desejo ler de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação a favor do evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amados, esta é uma cara e preciosa palavra de Deus. Nosso Senhor chamou pessoas que não 3 dias ou 3 anos, mas quem uma vez foi tomado pelo Senhor, ele não pode mais abandoná-lo. É uma coisa que para sempre aconteceu em nossas vidas. Às vezes, encontra-se pessoas que são crentes e então são incrédulas, e então são de novo crentes, e então de novo incrédulas. Amados, quem foi tomado por Deus e foi nascido dentro do reino de Deus, ele permanece neste reino de Deus. Ele sequer pode mais sair. Ele é uma parte do reino de Deus, se tornou. E Paulo traz aqui a expressão e diz que ele tem a convicção, porque desde o primeiro dia até agora se atuaram, cooperaram no reino de Deus. Amados, todos que de fato carregam o reino de Deus dentro de si e eles mesmos estão no reino de Deus, jamais irão além daquilo que acontece no reino de Deus, mas eles se identificarão com o reino de Deus e serão uma parte do reino de Deus, e com todo o seu coração eles estarão na coisa de Deus. Amados, certamente não é nada novo o que eu digo aqui, mas nós temos que repetidamente trazer de novo a nossa memória. Não houve nenhum tempo na história da humanidade na qual o Conselho de Salvação de Deus, na sua plenitude, tivesse sido anunciada e revelada de tal forma como nesta geração. Homens de Deus, no passado, viveram grandes profetas e pesquisaram em que tempo o Espírito de Cristo indicava para eles. Eles ansiavam que tudo, que vivenciassem tudo, e mesmo assim, a Santa Escritura diz que não viram. E de Abraão está escrito, já de longe ele viu, já saudou a promessa, mas mesmo assim ele partiu. E ele procurava a cidade cujo edificador é Deus. Ele partiu sobre a terra e procurou o celestial, porque a palavra de Deus como semente havia sido colocada dentro dele. O que deve hoje acontecer conosco, nós que ouvimos a santa palavra de Deus, isso nos tira para longe dessa terra, para cima, para a glória de nosso Deus. Que nós possamos pertencer àqueles que com alegria aceitaram a palavra de Deus, não somente por um breve tempo, mas para sempre e eternamente. Deus não faz meias coisas. Ele faz uma obra completa na tua e na minha vida. Então, aqui Paulo nos diz, adiante, em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 5, seja a vossa mansidão conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em todas as situações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Também isto é uma palavra muito séria. Ele diz aqui, deixai vossa mansidão ser conhecida a todos os homens. O Senhor está perto. Esta palavra, esse homem de Deus poderia hoje aqui expressar como naquela época foi expressa. E nós sabemos que no Antigo e no Novo Testamento, todas as palavras de Deus, até a última palavra que se cumprirá, foram expressas. Então, tem que vir o tempo para que essas palavras se cumpram. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis por nada. Isto eu tenho que me deixar dizer a mim mesmo e também nós todos. No outro lugar, Paulo fala que ele tem preocupação pelas congregações e que ele teme por elas e que ora por elas até que Cristo tome estatura nos crentes. Há uma diferença se nós nos preocupamos pela coisa de Deus ou se nós estamos carregados por outras, tão oprimidos por outras preocupações, sequer temos tempo mais para estarmos preocupados com a coisa de Deus. E isto Deus possa nos conceder, que nós possamos discernir isso. Não vos preocupeis com nada, mas deixai em cada situação vossas petições sendo trazidas por oração e súplica ligadas com ação de graças diante de Deus. Se nós olhamos ao nosso redor e olhamos as coisas com olhos humanos que estão aí, então nós poderíamos estar carregados com grandes preocupações. E como o Senhor Jesus, na parábola do semeador em Mateus 13, ele diz, então as preocupações da vida afogarão a semente e não poderá brotar. Então, nós queremos jogar as nossas preocupações sobre o Senhor e confiar nele, que ele, com cada situação, com cada circunstância, com cada ser humano, ele pode fazer o necessário. Talvez Deus não pode fazer mais, porque nós mesmos ainda estamos tão preocupados e tarefados e não colocamos a nossa confiança para Deus, mas sim tiramos dele e tentamos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Vamos confiar a obra de Deus a Deus e deixar com ele. Poderia estar melhor em outras mãos, a não ser do que nas mãos do Todo-Poderoso Deus? Eu vos digo que o Senhor, hoje, através da sua palavra, possa em mim e em todos nós atuar uma nova fé, uma convicção, não em nós. Nós podemos esquecer a nós mesmos, mas a fé na pregação e a partir da pregação deve nos trazer ligação com Deus e a nossa confiança deve fortificar nele. Não vos preocupeis por nada, mas deixai em cada situação vossas petições através de oração e súplica ligadas com ação de graças sendo trazidas diante de Deus. Não somente com pedidos e súplicas, com reclamar e lamentar, mas ligadas com ação de graças, com gratidão. Da gratidão somente vem a fé. A fé não vive. A fé não vem da oração e do suplicar. A fé na resposta de Deus vem da gratidão. E por isso, nós, essas orações e essas súplicas têm que estar ligadas com a gratidão a Deus. E se assim colocarmos nossa confiança nele, então não seria difícil mais para nós crer que ele tem todo o poder na terra e no céu. E um dia nós diremos: o que é isto? Que palavra de autoridade é essa? O que aconteceu lá? E então nós, a ele que disse a palavra de autoridade e aquele que pela graça atuou de coração, poderemos dar a gratidão devida. Esse aqui é um pré-requisito daquilo o que no versículo 7 está. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou regerá, então, não antes e não depois, mas então, quando nós colocarmos nossas orações e súplicas com gratidão diante da face de Deus e a Ele sempre novamente colocarmos nossa confiança, falarmos a Ele e falarmos: Senhor, eu te agradeço que tu já me ouviste, eu te agradeço que tu já respondeste. Amados, nós cremos na predeterminação. Isso, às vezes, pode ter a consequência que nós levemos todas as coisas como são e pensamos que Deus predeterminou assim. Deixe-me hoje, em poucas frases, nesse lugar, falar claramente. A predeterminação é uma predeterminação para santificação, para salvação, para que nós nos tornássemos filhos e filhas de Deus pela graça desde antes da fundação do mundo. Fomos predeterminados. Mas este homem que o Senhor curou, ele não foi predeterminado para ser enfermo. A filha de Abraão, que 18 anos estava lá curvada e foi atacada por Satanás, ela não foi pré-determinada para ser atacada e colocada sob servidão. Tal pré-determinação não existe. Somente uma pré-determinação para salvação que nós nos tornemos filhos e filhas de Deus. De outro lado, nós todos nos inclinamos e falamos: ó Senhor, se você determinou assim, então nós queremos ir assim, deixar assim. E cada ser humano que teve um encontro com o nosso Salvador naquela época, a sua vida foi transformada. Os possuídos foram libertos, os enfermos foram curados e os pecadores foram salvos. Ele não disse: ah, você foi determinado e caminha adiante assim. Pelo contrário, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 4, está escrito, onde nós lemos, Lucas, capítulo 4, lá está escrito que à noite todos reuniram e ouviram a palavra do Senhor. Aqui, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amados, se nós já cremos na predeterminação, então, por favor, também da forma certa, que nós fomos predeterminados para filhos e filhas de Deus, e os nossos direitos como filhos e filhas de Deus, nós levemos a sério, podemos levar a sério. Vamos tomar um exemplo no povo de Israel, o povo da aliança de Deus, dessa terra. De quem eles têm medo? Sobre que ordem eles ouvem? Lá diz o grande homem: eu me inclino diante de um presidente, nem mesmo daquele dos Estados Unidos da América. Eu me inclino somente debaixo do Todo-Poderoso Deus. Esses são seres humanos que tomam de fato assumem sua terra prometida nessa terra, caminham adiante e sabem que isso Deus nos prometeu. E vocês sabem o que a Bíblia de fato diz sobre cada terra, sobre qual bater, tocar a sua sola do pé, isso eu te darei. Não cada terra que você contemplar, que você olha de longe, do qual você sonha, não, mas cada terra que você na fé pisar, com qual colocar, seus pés, isso eu te dei. Amados, nós temos que na fé ainda usar alguns passos e Deus nos dará tudo o que Ele prometeu. Mas isso é necessário que nós saibamos e não fiquemos retidos atrás. Sim, talvez seja assim a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é, através de Jesus Cristo, se tornou revelada. Os enfermos foram curados, os perdidos foram salvos. Esta é a vontade de Deus para a tua e para a minha vida. E a vontade de Deus para o seu povo, nesse tempo, é isto, de ouvir aquilo o que o Espírito tem a dizer agora às igrejas através das promessas e através da palavra revelada para esse tempo. E para isto, nós nos reconhecemos sem qualquer objeção e nós testemunhamos que Deus enviou o seu servo e profeta e que ele, através dele, revelou e falou e que a palavra de nosso Deus permanece uma palavra de autoridade, mesmo se é trazida pelos lábios de um profeta ou de um apóstolo, permanece palavra de Deus em toda a eternidade. E com isto, uma palavra do pleno poder, da plena autoridade, uma palavra no que há poder de criação, de cura e de salvação de Deus. Tudo que Deus expressa, isso acontece. Jesus, nosso Senhor, disse naquela época, hoje, essa escritura se cumpriu diante de vós. O mesmo nós podemos, em muitos sentidos, dizer aquilo que Deus hoje, nesta hora da manhã, falou para nós. Somente ouvimos isso com os ouvidos ou nós deixamos Deus falar conosco? Amados, essa pergunta é justa, porque não todos que ouvem a palavra de Deus deixam, de fato, dentro do seu coração. Há também aqueles que têm seus próprios pensamentos enquanto Deus fala e não compreendem, não levam aquilo, o que Deus, de fato, quis dizer-lhes. Vamos colocar tudo próprio de lado e vamos dizer, Senhor, fales tu, diga uma palavra de autoridade dentro do teu povo. Ele é o mesmo, ontem, hoje e em toda a eternidade. Você sabe precisamente, se lê em Lucas 4, quando o Senhor começou o seu ministério e já diretamente durante o cumprimento, no começo do seu ministério, está escrito: quem é este que tem tal palavra de autoridade no fim do seu ministério? Ele é o mesmo Senhor que fala a palavra de autoridade e todas as outras palavras passarão, mas as palavras do Senhor permanecem em toda a eternidade. E está escrito: esta é a palavra que nós vos pregamos. Não há outra palavra a não ser que esta preciosa, cara e santa palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar a todos da riqueza da sua graça. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para orar. Talvez vamos cantar o hino ou o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho, enquanto nós inclinamos nossas cabeças e perseveramos em oração diante de Deus e provamos a nós mesmos como nós estamos diante de Deus, se interiormente estamos em concordância com a sua palavra, não somente nos pontos que nos agradam, que estão cortados de acordo com nossa medida, mas cada palavra nós cremos que saiu da boca de Deus, enquanto nós nos provamos assim diante da face de Deus e ainda deixamos falar e agir adiante através da sua palavra, não vamos fazer então uma promessa juntos ao nosso Senhor, vamos dizer, ó Deus, com a tua ajuda, eu serei fiel a ti até o fim. Que Deus, em nossos corações, hoje, possa ter colocado uma decisão. Não se trata mais disto ou daquilo, de sabedoria, de tomar algo e te enriquecer nosso intelecto. Se trata hoje da palavra revelada de Deus, de pessoas que não ouvem nada além, mas somente a palavra que saiu da boca de Deus. E eles serão que a puxada da vitória de Deus, a puxada de festa do Todo-Poderoso, que verão isso e vivenciarão, maior ainda do que a puxada de festa em Jerusalém, quando Nosso Senhor entrou em Jerusalém e foi cantado, Hosiana, 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 seja o filho de Davi, aquele que vem no nome do Senhor, ao rei de Israel. Naquela época, foram arrancados as folhas das palmeiras, colocando-se, haverá uma multidão com folhas de palmeiras em suas mãos, estarão diante do trono, lavados no sangue do Cordeiro. Haverá uma multidão vencedora que não olhou para a direita e para a esquerda, que colocou a sua vista para a frente, para o Senhor, que falou uma palavra de autoridade, fiel Deus. Nós não queremos as nossas mãos, mas elevar juntos os nossos corações. Vamos fazer agora. Nós queremos orar todos juntos. Senhor, nosso Deus, tu que no fim do tempo da graça nos deixa saber, abriste os nossos olhos e os ungiste, abriste os nossos corações para que pudessem crer. Senhor, conceda a graça que nós possamos te honrar na fé, que possamos aceitar a tua palavra, que nós possamos confiar tudo a ti. Tu és o iniciador, tu és o finalizador. A ti toda a potestade foi dada no céu e na terra. Hoje, agora, para salvar, curar, para libertar e para te revelar a cada um que te crê de coração e vem a ti, fiel Senhor, estenda o teu braço de forma poderosa e deixe sinais acontecer no nome de Jesus Cristo. Fale uma palavra de autoridade, de plena autoridade. Eu te agradeço por isso e te glorifico, fiel Deus. Nós vivenciaremos. Nós veremos que nós somos uma congregação da palavra, uma noiva da palavra, que nos tornaremos uma multidão através da qual a tua palavra será cumprida diante dos nossos olhos. Nós veremos a confirmação daquilo o que nós cremos nos nossos corações e com as nossas bocas expressaremos. Com os nossos próprios olhos veremos isso. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Pai Celestial, mais uma vez eu te peço de todo o coração, ensina-nos para ouvir a tua palavra na fé, ensina-nos a orar e a clamar, ensina-nos a te dar graças e agradecer-te e te honrar na fé, Senhor, tu partiste a rocha para que deixasse surgir água. Tu acalmaste as tormentas e as ondas. Tu multiplicaste o pão, Senhor. Se nós contássemos grandes, maravilhosas, gloriosas coisas, tu fizeste. E tu nos dizes, na tua palavra, eu sou Deus e não mudo. Está escrito, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amado Senhor, cria agora uma atmosfera de amor, da fé. Amado Senhor, atue através da tua palavra, através do teu sangue, através do teu espírito, em todos os nossos campos, espírito, alma e corpo. Senhor, tu, para tudo, cuidaste, adoração e honra, seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Eu te agradeço, tu falaste conosco, e eu sei, nós aceitamos, e tu nos explicarás, esclarecerás a tua palavra, e estarás adiante conosco, louvado e glorificado, seja o teu santo nome. Aleluia. Amém. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Oh, eu sei de uma terra atrás das nuvens, tão longe. Lá, uma linda praia, na maravilhosa glória. Oh, eu anseio tanto de Jerusalém, onde não haverá mais separação. Maravilhosa terra, eu anseio de estar lá, na clara praia. Amados amigos me esperam lá. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está pesado e com medo, o seu alegre cântico de júbilo. Aqui eu vejo na fé a terra maravilhosa. Oh, que alegria, felicidade para mim quando estiver nessa praia dourada. Oh, o meu anseio vai dessa terra de pecado e carga para estar na terra do doce descanso. Maravilhosa terra, ó, eu anseio de sair daqui, de estar na clara praia. Lá, amados amigos esperam por mim. Ou muitas vezes já ouço, quando meu coração está aqui, pesado e com medo, o seu cântico alegre de júbilo. Em breve, essas preocupações da terra estarão passadas para sempre. Na terra do Pai, estaremos todos alegres e livres. Eu quero, pelo Senhor, sair de toda tribulação e perigo. Graças seja a Deus, em breve estarei lá. Maravilhosa terra, sim, eu me anseio de sair daqui. Lá na clara terra, já amigos esperando. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está pesado e com medo, o seu cântico alegre de júbilo. Maravilhosa terra, ó, eu me anseio de sair daqui. Lá na clara praia, amados amigos já esperam. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está pesado e com medo, o seu cântico alegre de júbilo.